Fala galera, começando mais um Mesa Quadrada aqui, o podcast semanal de vocês, onde tem eu aqui, Nicolas Franco e Paulo Rogério. A gente vai falar de alguns dos temas da semana, entendeu? Vai nem ter muita apresentação, então já podem se apresentar aí, Nicolas e Paulo, a ordem, quem começa, quem é com vocês. Vamos lá.
Então, bem rápido, começando aqui, falei rapaziada de casa, um salve para o Henrique, para o Nicolas e vamos para mais uma edição semanal aí. Hoje a gente está cheio de assunto aqui, então se prepara aí, pega tua pipoca, teu refrigerante, tua cerveja, qualquer coisa aí para ouvir o podcast com a gente. Valeu!
É isso, então, apresentação express. Fala galera aí ligada no Mesa Quadrada, sou o Nicolas Franco, então, sem perder tempo, vamos que vamos.
Bom, é isso, né? Então, primeiramente, a gente vai falar aqui rapidinho da seleção brasileira. Sempre que tem convocação, a gente fala, né, de como é que vai ser, quem são os convocados, os jogadores. E a gente sempre comenta se tem alguma polêmica ou não. E dessa vez, como sempre, teve mais uma polêmica. E a polêmica é que cadê Veiga? Cadê Hulk? Cadê esses jogadores que estão jogando muito no futebol brasileiro, mas ele está chamando três laterais esquerdos, sabe? Chamou o Alexandro, o Alex Telles e o Arana. E aí ele chamou o Danilo do Palmeiras. Enquanto tem outros jogadores, como eu falei, o Veiga, o Hulk, que estão jogando bem e não estão sendo convocados. Essa é a polêmica do momento. Eu tenho a minha opinião, sei qual é de vocês, mas o público talvez não saiba. Então eu quero saber o que que vocês dois acharam sobre isso, né? E aí eu também falo, mas qual é a do tema? Acho que deveria ser chamado Veiga, ter tido oportunidade, se não agora, antes. O Hulk é a mesma coisa, já que ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro nessa época. Ou tá tudo certo, não tem que tirar nem Coutinho, que tá jogando bem no Aston Villa, nem nada do tipo. Qual a opinião de vocês sobre esses jogadores, convocados e não convocados?
Bom, eu acho que, começando pelo Veiga, que é o assunto principal, né, o que gera mais debate, gera mais discordância, eu acho que o Veiga já deveria ter tido uma chance, eu acho que deveria ter sido testado em algum momento. Principalmente, o principal momento ali naquele, quando o Everton Ribeiro estava sendo muito chamado, o Everton Ribeiro sendo muito criticado pela própria torcida do Flamengo, e é uma posição parecida, os dois canhotos partem ali da direita para o meio. Então, ali era o momento, o principal momento poderia ter sido chamado em outros também, mas não foi, e o Veiga subiu de produção ainda mais, né? Por incrível que pareça, o 2022 dele é ainda melhor que o 2021, e ele vai gerar esse debate, assim como o Hulk gerou durante 2021 inteiro. Só que agora, nesse momento, a gente está nas duas, três últimas convocações para a Copa do Mundo. Eu acho que o grupo já fechou, sabe? Já está aí, os nomes estão muito bem definidos. Gente, essa convocação afirma muita coisa para mim e deixa brecha para um ou outro nome. Então, nesse caso específico, não é que o Veiga não mereça ser convocado, ele merece, ele faz merecer todo o jogo. Mas talvez o Tite tenha perdido um pouquinho o time, não, de não ter convocado ele lá atrás, não ter ambientado ele, não ter testado ele. E agora que cresceu de produção, eu acho tarde para você acrescentar uma peça nova. Ele que nunca foi convocado, ambientar num sistema de seleção, adaptar ele ao jeito que o time joga, sendo que seleção é tiro curto, né? Você tem ali dois, três jogos no máximo cada data FIFA, mal treina, né? Porque é jogo atrás de jogo, então é complicado você adaptar um cara novo assim, por mais incrível que ele tenha sido no Palmeiras, é difícil. Então eu não critico o Tite e acho que ele faz certo nesse caso. Acho que ele já deveria ter chamado antes. Agora eu acho correto. Eu critiquei a convocação do Coutinho lá atrás quando ele retornou. Mas entendi, porque era um voto de confiança do Tite e tal, mas não fui de acordo. Só que o Coutinho nas convocações, ele provou o seu valor, né? Ele voltou a jogar um bom futebol no Brasil e o Aston Villa fez muito bem para ele. Acho até que o começo dele foi mais meteórico e oscilou depois, mas ainda assim está no nível ok e acho super válido que ele esteja convocado. Acho que a briga seria aí com o Coutinho. Eu vi gente falando Paquetá, outros nomes aí, acho que para mim, sem condições, porque não é nem depreciando o Veiga, mas o Paquetá já está completamente no ciclo. Nosso amigo Nicolas é um grande admirador do Paquetá aí, ele vai falar um
Eu tenho
pouquinho.
nada contra, tenho nada contra o Paquetá.
O Paquetá, como o Nicolas diz, é o Neymar, Paquetá e mais nove, né? Então é muito difícil você botar o Paquetá nessa discussão sobre ser chamado ou não. Essa é a minha opinião sobre o Veiga. Diz aí, Nicolas, antes da gente ir para outros setores, se tu quiser abranger outros setores também.
Eu concordo muito contigo, Paulo. Eu tenho até outros pontos a ressaltar, né? Primeiro, eu acho que tem uma gritaria muito grande para valorizar muito quem joga aqui. Eu acho que o Veiga, dependendo do clube que ele jogasse na Europa, talvez não estivesse apresentando o futebol que ele apresenta no Palmeiras e não haveria, né, esse clamor por ele na seleção. Então, quando a gente vê o cara, e muita gente, tem boa parte, né, da torcida brasileira que acompanha mais futebol brasileiro do que futebol internacional, por N razões, então o cara tá jogando muito, tá arrebentando, tem que ser chamado. Assim como aconteceu com o Gabigol, que tava arrebentando e nunca entregou o mesmo desempenho na seleção e aí parou de ser convocado, já não tem mais esse clamor por ele. Então, assim, o Veiga, ele é só um exemplo de algo que acontece já há algum tempo. Eu queria chamar a atenção para outros dois pontos também. Primeiro, ele também chama o Danilo do Palmeiras e ele também chama o Everton do Palmeiras. E aqui não para a data FIFA, né? Não para o campeonato durante a data FIFA. Então, talvez a ausência do Veiga nesse oportunizar jogadores agora numa data FIFA um pouco mais leve, que é de amistosos, poderia se fazer mais testes, e esse é um outro ponto que eu quero tocar, também seja por não desfalcar demais um clube só do futebol brasileiro que já tem outros convocados, né? O Danilo, inclusive, o Tite fez questão de explicar isso, né? Porque o Fabinho se lesionou em uma partida recente ali da Premier League. Pode ser que não esteja apto para jogar na época da data FIFA. Então, ele já chama o Danilo em substituição ao Fabinho. Lembrando que a lista teve 27 nomes, para a Copa ele vai poder chamar 26. E o outro ponto que eu também queria tocar é que eu vejo muita gente argumentando sobre isso. Ah, tem muito jogador que já sabe que vai ter vaga carimbada na Copa, então poderiam deixar de ser chamados agora para que ele possa testar novos nomes, caso alguém seja lesionado ou não. Mas eu acho que isso não acontece por dois fatores. Primeiro, esses amistosos têm que servir também para tirar dúvidas de time titular. Se ele tem poucas dúvidas em relação ao fechamento do grupo, do elenco, dos 23, dos 26, acho que ainda existem algumas dúvidas ali de time titular, e quanto mais rápido ele conseguir achar um time, entrosar esses jogadores para que a gente chegue na Copa com um time pronto, melhor. Para que a gente não tenha que mexer e achar um 11 durante a Copa, ali nos primeiros jogos, e de repente esse entrosamento já ficar um pouco pior. Então, quanto mais ele consolidar esse time, melhor.
Esse pensamento eu também não vou de acordo, não, de deixar de lado alguns nomes já confirmados, porque, por exemplo, todo mundo sabe que o Neymar vai para a Copa desde 2018. Quando acabou de 2018, a gente já sabe que ele vai jogar 2022, exceto em caso de lesão grave. Então, se for assim, não chama o Neymar nunca mais, deixa a vaga dele, vai testando outras pessoas e vai. Mas não é assim que funciona. O Neymar vai entrar num sistema, vai entrar num conjunto. Então, você não pode tirar peças que já estão estabelecidas, porque é aquele time que vai jogar a sua Copa do Mundo. Então, tem que fazer os testes, mas você não pode desconfigurar completamente seu time.
Né? E você citou... As pessoas estão tratando a seleção como se fosse Brasfoot. Você tira um jogador, bota outro, dá play e é isso, pô. Tá jogando e tudo certo. É. Não tem um esquema todo para encaixar os jogadores.
Né? E o Paulo citou o Neymar. Além de ser o nosso principal jogador, é um exemplo de jogador que a gente não sabe exatamente qual vai ser a função dele dentro do 11. Ele vai jogar de falso 9? Ele vai jogar de segundo atacante? De meio atacante por trás do 9? Pois é, ou de ponta esquerda, que eu já também não acho muito. Então, assim, é importante ele ter essa consolidação do grupo para poder jogar. E o segundo ponto, né, do porquê que ele não faz isso, porquê que o Tite não faz isso, para não cometer injustiças. Às vezes ele convoca o cara assim para oportunizar, para ver como é que vai, se alguém se lesionar, colocar alguém no lugar, mas o cara arrebenta tanto que pode até tirar a vaga de alguém que já estava bem consolidado ali. Eu acho que esse critério que muita gente usa de momento, ele serve para isso. Quando você não tem um cara ali que você convocaria, o cara não está disponível, você chama quem está jogando melhor, dependendo da posição. Se você não tem uma briga ferrenha, como, por exemplo, a lateral esquerda, você já sabe que, vamos supor que o Tite convoque para a Copa Alexandre e Alex Telles. Se um dos dois não está disponível, você sabe quem estava na fila, o Arana. Mas o Arana não está jogando um absurdo na época da Copa. Pô, ele não vai pegar quem está jogando um absurdo, ele vai pegar quem estava disputando ali a vaga até o final. Agora, se for uma outra posição assim que não tenha muito essa disputa, tipo a zaga. A zaga tem... Eu acho que os quatro zagueiros ali que ele está chamando já há algum tempo serão os quatro da Copa. Quem estava disputando ali com a quarta vaga, que era do Magalhães, era o Lucas Veríssimo. Mas ele... Ele se lesionou e na época da próxima convocação, na convocação do Mundial, ele vai ter acabado de voltar, se tiver voltado. Então já é um exemplo de posição que eu defendo. Chamar quem está jogando melhor, chamar quem está arrebentando. Então, acho que é isso, cara. Não tem muito mais o que falar. Acho que a lista está bem estruturada e essa polêmica é mais de torcida, imprensa aqui do Brasil, às vezes, que cobra uma valorização melhor, maior de quem está jogando aqui do que realmente necessidade do time. Até porque o Veiga, que todo mundo grita aí para que seja convocado, ele seria titular na seleção? No lugar de quem? Qual seria a função dele? Ele teria um coletivo que faria com que ele jogue da mesma forma que no Palmeiras, ou iria ter que cumprir uma função diferente que poderia prejudicar o desempenho dele. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, não é só questão de chamar quem está jogando melhor.
Pois é, isso aí que tu falou, o Veiga, ele vem, tipo, ele, pra muita gente quer que o Veiga passe de não convocado para titular. Ou seja, olha só quantas etapas você pôde, não convocado, para não relacionado, para reserva e para titular. Pô, queima muitas etapas num período muito curto que o Tite não vai fazer isso, né? Ele já mostrou que não é do feitio dele e eu tô de acordo com ele nesse ponto. Agora, eu vi muita gente que defende o Veiga na seleção, traçando outros tipos de comparação, tipo, ah, se tivesse uma pelada amanhã, quem você escolheria pro teu time?
Mano, não
Ah,
fala
quem
isso.
tá jogando
Quando
melhor
eu vi.
agora? Pô.
Mano, eu fui um jornalista que vi ele falando assim: não, o Paquetá, muito bom jogador, não sei o quê, mas numa pelada, se você tem que escolher no par ou ímpar, o Paquetá ou o Veiga, quem te escolhe? Eu falo: pô, cara, seleção brasileira não é uma pelada para você escolher no par ou ímpar, sabe? É a seleção
Não.
brasileira, cara.
Eu vi gente falando até na questão do pênalti, né? Ah, se tiver um
É.
pênalti numa final da Copa, você escolhe o Neymar para bater o Veiga, que nunca perdeu. Ah, pelo amor de Deus, né, gente?
Chama o Henrique Dourado para bater pênalti para a seleção
Tipo,
brasileira. Vou
esse.
convocar o cara porque ele não perde pênalti.
Aí bota Gabigol, Dourado, Veiga, chama o Fábio Santos também, o Reinaldo do São Paulo. Só
Só batedor de
vibrador.
pênalti, bravo.
E esse exemplo aí que o Henrique citou, não me lembro o nome agora de quem fez o tweet. Ainda faz o tweet assim: você tem uma pelada no seu site. Amanhã você chama quem pro seu time? É Veiga ou Paquetá? Eu, pô, ele me deu todos os argumentos pra escolher o Paquetá, porque ainda é só
Exatamente.
site, sabe? Eu acho que o Paquetá funcionaria melhor no espaço mais reduzido do que o campo, por aqueles dribles que ele tem de futsal, e ainda acho o Paquetá mais jogador do que o Veiga no momento, até porque já foi mais testado, já tem rodagem na Europa. Então, cara, acho que com o Paquetá não tem briga mesmo. Acho que o Veiga, no momento, ele tá jogando mais do que o Coutinho mesmo, se é isso que muita gente quer ouvir. Concordo, cada um em seu ambiente. O Veiga produz mais ao Palmeiras do que o Coutinho ao Aston Villa. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser o titular absoluto da seleção, como a gente está ressaltando aqui. É um ambiente coletivo, tem questão de hierarquia também, questão de adaptação, então é outra coisa.
É, tem todo um contexto também de onde um joga, onde o outro joga, sabe? O Coutinho esses dias jogou, sei lá, contra o Liverpool. E o Palmeiras jogou contra quem? Ferroviária? Não sei. Então, assim, não desmerecendo
Mas
Ferroviária,
eu não gosto de quem
entendeu?
faz isso, não, porque, pô, é depreciar muito o que o cara faz também.
Eu
Beleza,
sei,
ele joga contra o Juazeirense, mas ele tá jogando muito contra esses times,
É,
então.
mas é um fator, entendeu? Eu tô colocando aqui fatores, que eu não tô dizendo que esse é o decisivo. Se esse for decisivo, eu acho errado também, porque aí não convoca ninguém do futebol brasileiro porque não tem condição. Mas a gente sabe que tem que convocar alguns jogadores que estão jogando bem. Mas é o que você falou, sabe? Assim, tem todo um processo. Já que o Veiga não participou desse processo anteriormente, ele não tá sendo chamado agora. Inclusive, se fosse para chamar algum jogador do Palmeiras há um bom tempo que vinha jogando bem, eu diria até que o Dudu estaria à frente do Veiga, porque o Dudu, ele. Há um tempo atrás era o craque do Palmeiras, depois virou o Veiga. E
Quando a
aí.
concorrência é pesada, né, pro Dudu, né?
É aí que tá, sacou? Você sempre tem uma concorrência pesada. E aí você tem um Coutinho que já é da confiança do Tite, que antes estava jogando mal e não estava sendo convocado. Aí foi o
E é
Everton
mais
Ribeiro.
jogador também, né?
Então,
No geral.
com certeza. Já provou ser mais jogador. E aí tinha o Everton Ribeiro sendo convocado, e tudo bem, porque o Everton Ribeiro, na época, era talvez o melhor meia do Brasil. A gente até falou uma época que ele era o melhor. Não, na época
Não.
antes dele estar tá jogando mal mesmo, entendeu? No início do Brasileirão 2020, que estava jogando muito. Ele era convocado nessa época, gente. Ok, a gente entende. Coutinho tá mal, Everton Ribeiro tá bem, legal. Só que ele foi jogando mal, o Coutinho não foi jogando bem, só que na seleção brasileira, o Everton Ribeiro ainda jogava bem. Então é aquilo, manteve a confiança. Mas agora, realmente, já até acabou as eliminatórias. O Brasil já tá na Copa. Então, você trazer jogadores novos agora é meio complicado para encaixar tudo. No final, tendo a concordar com vocês. E é isso aí.
Eu só queria só me defender em relação ao Paquetá. Eu nunca critiquei o Paquetá como jogador, assim, a qualidade do Paquetá. O que me incomodava às vezes é que ele era intocável, sabe? O Tite rodava o time todo, às vezes saía até o Neymar. O Paquetá mudava de posição, mas não saía do time. Eu queria ver outras peças que estavam dentro do time também. Porque o Tite às vezes convocava jogadores novos, assim, em cada lista e tal, e a gente não via os caras, mas o Paquetá sempre estava no 11. Aí era a crítica que eu fazia, mas nunca disse que o Paquetá é um jogador ruim ou que não serve para a seleção. Só fazer esse adendo.
Paquetá, 10 e faixa. E só para finalizar da minha parte aqui, a gente falou de Veiga, o Danilo, o Nicolas explicou bem, né? Acho que já fazia por merecer uma convocação, assim como Veiga, mas assim como Veiga, ele também acho que mais complicado do que o Veiga, né? Porque ele disputa ali com o Fabinho, com o Casemiro. Se fosse segundo volante, tem ainda mais nomes à frente dele. Então achava ainda mais complicado, mas nesse caso foi algo específico, né? Pela lesão do Fabinho. Então, já o Tite já mostra que o Danilo tá no radar dele, tá ali entre os principais ou então os secundários ali para, tipo, se alguém demora, ele vai pegar a vaga,
Os reservas imediatos, então.
mas acho que para 2018 acho que não vai rolar, né? Porque como eu disse, foi um caso específico de substituir por lesão. E sobre as
2022.
laterais, hã?
2022. Você voltou no tempo, 2018.
Caraca, foi em 2018, né? Caraca, que loucura. E sobre as laterais, acho que ele não vai levar três para a Copa. Pode ser que leve, pode, porque a lista aumentou, né? Serão 26. Mas eu acho que ele está levando três agora, porque está podendo levar mais nomes, e ele quer realmente fechar. Desses três aí, vão sair dois. E já ficou bem claro que a briga está ali. Lodi, esses outros jogadores já ficaram pelo caminho. Vai ser entre esses três: Arana, Telles e Alexandre.
Eu não acho impossível ele levar os três, não, porque como aumentou o tamanho da lista, e são pelo menos dois ali são muito diferentes, né? O Alexandre e o Alex Telles são mais parecidos. Mas aí, se ele quiser ter um lateral que ataque um pouco mais, né? Aí ele pode ter o Arana, aí pode ter um reserva parecido com o titular e um diferente para poder mudar o estilo. Também não acredito que vá acontecer, mas não acho impossível pelo aumento de vagas. Você
Seria
falou do.
justo. Seria justo,
Seria.
porque tipo, ele tira, vamos supor que ele tirasse um homem de frente, né? Que são os que têm mais vagas. Ele tira um ponto e leva o Arana. Porque o Arana, na prática, ele vai atacar como um ponto. Ele vai atuar na última linha do Brasil, lá atacando o corredor, então só tem uma nomenclatura diferente, mas vai ser um ponto, basicamente, quando o Brasil tiver a bola.
É, e quando você falava sobre o Danilo, Paulo, eu lembrei de uma situação que teve na Copa de 2002, né? Quando o Filipão fez essa de, tem alguns nomes aqui que eu vou testar e outros que já estão mais do que testados, eu vou deixar de fora numa última lista, numa penúltima lista. E aí ele deixou de chamar o Alex. O Alex fez história no Fenerbahçe, no Palmeiras, no Curitiba. E chamou o Kaká. Aí o Kaká estava começando ali no São Paulo. Chegou na lista final, o Alex não foi e foi o Kaká. O Kaká foi, mostrou futebol, mereceu e acabou tomando a vaga do Alex. E o Alex se diz injustiçado pelo Filipão, né? Naquela época, quando aconteceu isso.
O
E aí,
Alex no
tipo.
auge dele ali, né? 2002, 2003.
Exatamente, o Kaká começando a carreira, sabe? E o Kaká ficou no banco. O Alex não era titular da seleção, mas, pô, participou de todo o processo, eliminatórias, tudo mais. E aí, nesses últimos amistosos, assim, o cara foi lá, atropelou o Alex e pegou a vaga. Isso poderia rolar agora com o Danilo em relação ao Fabinho ou até outro volante que não vá bem nesses últimos amistosos, o Danilo mantendo o ritmo, jogadores em início de temporada, né, até a Copa do Mundo. E no ataque também, porque o Antony se machucou, não foi convocado dessa vez. Ele chama Martinelli, chama Rodrigo, chama vários atacantes. Jesus também está de volta na seleção.
Matheus
E aí,
Cunha,
pô, Matheus Cunha. Pois
botando
é,
direto.
então assim, tem um aumento de vagas, mas também não são vagas infinitas. Tem ali um número certo de vagas ali. E o Antony fez bem parte de. Fez bem a sua função e boa parte do processo. Aí vai que outros jogadores atropelem o Antony também. Pode acontecer. Então, até para não correr muito esse risco, acho que o Tite está ali fechando um pouco mais o grupo, né? Para até com uma relação de confiança com os jogadores. Ó, vocês estão sendo convocados assim como foram antes, porque tenho confiança em vocês. É esse o grupo que eu estou pretendendo levar.
E eu acho que tu falou esse negócio de atropelar. Acho que quem tá fazendo isso recentemente é o Bruno Guimarães, que tudo bem, ele já havia sido inserido no ciclo lá atrás, mas perdeu espaço também, oscilou no Lyon, mas quando ele volta para o volta não, né? Quando ele vai para o Newcastle, ele volta a jogar bem, no caso, e volta a ser chamado e vem engolindo, sabe? Eu diria que ele é até uma ameaça à vaga do Fred.
Meu time titular, concordo.
Não é que ele esteja jogando mal, não, mas é o que você falou, o cara que tá vindo tá engolindo, tá jogando muito bem, que é o Bruno Guimarães. Então ele pulou etapas, pulou o Douglas Luiz, que era um cara que vinha sendo chamado, pulou o Gerson também, até o próprio Danilo, né? Por que não? Porque já que já estava no radar, o Danilo pode fazer primeiro ou segundo homem. Então o Bruno Guimarães pode vir como essa surpresa para atingir essa vaga.
O Arthur, que voltou, ressuscitou para morrer de novo. Ninguém entendeu aquele retorno do Arthur para nem jogar.
Bom, é isso, né? Seleção brasileira, a gente acabou que não ia falar tanto, porque eram alguns jogadores só há alguns tempos, acabou que falou bastante, né? E alguém tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode terminar?
Não pergunta não, senão a gente vai achar.
Vai
pro próximo assunto.
Bom, então o próximo assunto é um pouquinho mais complicado de explicar, né? Porque é essa mudança da Champions, né? A Champions resolveu mudar, né? Agora, o formato ele vai ser o mesmo ainda durante esses próximos 2 anos, mas lá na temporada de 24-25 vai mudar o formato da Champions, né? Eu vou falar aqui mais ou menos como é que ela vai ser, e aí vocês dizem se vocês gostaram ou não e tudo, mas apesar que eu já sei a resposta de vocês, como é que vai ser. Mas vai ser o formato de agora, em vez de ter 32 clubes, vai ser 36 clubes, e aí vão ter 4 vagas a mais. Essas 4 vagas são, tô lendo aqui, uma vaga para o terceiro colocado na Liga da Federação que esteja na 5ª posição do ranking da FIFA, que no caso hoje é o Campeonato Francês, ou seja, o terceiro colocado do Campeonato Francês.
Não,
não, hoje...
Portugal tinha sumido no início da temporada.
É, mas aqui onde eu estou pesquisando está dizendo que o francês está em quinto, então talvez seja Portugal, mas independente, assim, é só o exemplo, né?
Sim.
Nesse exemplo, o francês está em quinto, então o terceiro colocado do francês
estaria. Não, porque pode ser... O francês na quinta liga se tornou até algo automático, sabe?
É, mas, isso, pode ser.
Mas Portugal passou o francês, né, na última temporada.
Uhum. Aí a outra vaga seria para o campeão nacional, que venha da fase de playoffs, né, que do caminho dos campeões, que passa a classificar 5 clubes para a fase final. Ou seja, antes passava 4, agora passa mais um campeão nacional dessas não tão grandes ligas europeias. Uma vaga para a federação, cujo clube que tem a melhor média de pontos por jogo na edição anterior da Champions, no caso, o país que tenha times mais bem colocados na Champions passada, vai ter uma vaga a mais para classificar. Sim. No caso, ano passado foi a Inglaterra, então nesse ano o quinto colocado da Premier League teria a vaga, ou seja, a briga que tem entre Arsenal e Tottenham hoje, para ver quem vai, os dois iriam. Por exemplo. E uma vaga para a federação cujo clube que tenha a melhor média de pontos por jogos na edição anterior da Champions. Pô, uma outra vaga. Então são 2 vagas. Além da Inglaterra, tem outro país. E aí, no caso...
Os dois que somarem mais pontos, né, na Champions anterior.
Isso, exatamente. Que seria a mesma coisa. Seria a Inglaterra e um outro país que teria com essa federação mais bem colocada. Aí a gente vai ter 36 equipes, né? Antes era 32, 4 a mais. Vão jogar 8 jogos, 4 de ida e 4 de volta entre esses times. Qual é o critério para esses jogos, esses outros jogos? Eu não sei, eu não vi ninguém falando. E eu tô vendo que a grande dúvida das pessoas é exatamente que isso. Se for aleatório, pode ser muito desequilibrado, entendeu? Então vamos ver como é que vai ser. Passados esses 8 jogos... Vai ter os 8 melhores colocados e vai ter do 9º melhor colocado ao 24º, ele vai jogar um playoff. Ou seja, o 9º vai jogar contra o 24º, o 10º contra o 23º, e aí vai ter esse mata-mata, vai pegar os 8 melhores já. Esses outros 8, cara, assim, para quem tá só ouvindo o podcast, deve estar bem confuso. Mas você vai pegar esses outros 8 e aí sim vai começar as oitavas de final. E de volta nas oitavas, e de volta nas quartas, semifinal e final, só jogo de ida.
Amém, acabou?
É isso, essa é a nova Champions. E aí fica a pergunta, vocês gostaram desse novo formato?
Ah. Ai, meu Deus, eles estragaram um bagulho que era tão maneiro, cara.
É, cara, assim, eu acho que o formato de 32 clubes com 8 grupos, né, os dois melhores, oitavas, é o formato, assim, perfeito, sabe, pra perfeito, Champions, cara. Pra Copa do Mundo, pra qualquer coisa. E a gente pode faltou... criticar também os classificados, né, pra essas vagas de 32, né, que vem antes de dessas ligas menores, a gente pode até criticar isso. Mas esse novo formato é muito confuso e é isso,
e
né?
Faltou dizer quando começa, né, na temporada 23, 24, é isso?
Não, 24-25.
24-25. Pelo menos vai demorar pra começar, né?
É. Passa rapidinho, cara. Quando você veja, a merda já tá aí, na nossa cara. Espero que até lá alguém impeça esse crime de acontecer. Meu Deus, cara.
Não, tá nas nossas mãos. Assim como a gente destruiu a Superliga, vamos destruir essa nova Champions também.
Vamos. É, inclusive, bom você citar a Superliga, né? Isso é um reflexo, né, do movimento dos clubes da Superliga, que eles estavam alegando querer mais jogos internacionais, porque é onde se ganha mais dinheiro. Aí a UEFA falou, tá bom, vamos ouvir os clubes, vamos fazer isso. Aí, beleza. Eles deram mais 2 jogos de fase de grupos para os clubes e tiraram um jogo de mata-mata. Ou seja, na prática, aumentou um jogo e é um jogo menos decisivo, que é um jogo de fase inicial.
Aumentou um jogo para os 8 primeiros colocados, né? Porque quem fica atrás tem o jogo do playoff.
É, então aumentou 2 jogos, então, para outros times. Enquanto o Henrique tava falando, cara, eu achei um absurdo isso. Porque tem 8 rodadas, depois das 8 rodadas, o 24º tá vivo. Ele pode eliminar o time que ficou em nono.
Doideira.
36, o 24º tá vivo, tá brigando por uma vaga ainda. Ah, não, mano.
Não, e legal que uma competição em pontos corridos, ela geralmente premia a regularidade, né? É, só que, pô, primeiro que são 36 equipes, você teria que ter 35 jogos, né, pra ter alguma regularidade, pra enfrentar todo mundo, né? Mas não, você vai ter 8 jogos. É menos da metade de 35. Você vai ter 8 jogos que a gente não sabe como vai ser, ou seja, pode cair um xerife da vida lá, vai pegar Real Madrid, Bayern, Barcelona, Manchester City, Liverpool. Aí pode vir o Liverpool, por exemplo, pegar Sheriff, Spartak Moscou, Panathinaikos, esses times assim. E, pô, fica muito desigual, né, cara? É, e fora que eu comecei falando da regularidade, né? O Nicolas deu exemplo. O 24º, que não foi nada regular, o 24º pode ter feito uns 3 pontos, sei lá. Não sei como vai funcionar ainda, a gente tem que ver, para ver o padrão de pontos, né? Mas pode terminar com uns 3, 5 pontos ali e pode eliminar um time que ficou lá em cima, sabe? Em nono lugar, que ficou acima da metade da tabela. Então, essa competição já começa errada, assim como a Superliga começou errada. Eu amo a Champions League, só pra mim a Champions League só não supera a Copa do Mundo mesmo. E, pô, cara, eu fiquei muito chateado quando eu vi essa mudança aí. Eles ainda tiraram um jogo de mata-mata, cara, que foi o jogo de volta da semifinal. É, eu já não sou o maior fã de final única, mas entendo que na Europa funciona e funciona muito bem, é divertido. Mas, pô, você tirar outro jogo da semifinal, sabe? Olha o que a gente acabou de viver, cara, no Real Madrid PSG. Tem noção que a gente não vai viver mais isso? Que, pô, vai ser um jogo só. É, e já tiraram um gol fora também, que eu sou contra. Eu sei que esse divide um pouquinho mais as opiniões, mas eu sou contra, tipo... Não contra o gol fora, eu sou contra a retirada dele, eu sou a favor do gol fora, no caso. É, então, essas coisas...
Que bom
coisas
que você tem consciência de que você tá errado.
Não, eu disse que... Eu sei que são opiniões divergentes, não que eu tô errado.
Vale um programa, a gente tava prometendo fazer esse programa já há um tempo, mas vale um programa só para discutir isso.
É. E, cara, pô, essas mudanças vão minando ainda mais a competição, vão desconfigurando ela... Não gostei nada, cara, por esses motivos que eu citei, tem outros motivos também. É, eu vi gente dizendo que gostou, mas foi a minoria. É, respeito o gosto de cada um, mas, cara, não...
Eu não respeito, não.
É, eu discordo totalmente da opinião dos outros.
Não me desceu legal.
Gostar disso aí é impossível.
Até porque, cara, eles tiraram um jogo da semifinal, como o Nicolas disse, pra botar um jogo em fase de grupo, sabe? E, pô... Sendo sincero, os 8 times, que são os, teoricamente, os mais importantes, né? Os que vão ganhar mais, vão bater mais vezes em final, semifinal, esses times, eles, quando chegarem na 8ª rodada, eles já vão estar classificados. Muito provavelmente. Sempre tem uma exceção ou outra, sempre rola. Mas a grande maioria vai estar classificada. E a oitava rodada não vai servir de nada. A não ser para mudar uma posição ou outra aqui, mas já vai estar classificado. Ou seja, você dá um jogo lá atrás que não serve de nada para tirar um jogo de uma semifinal, que a gente acabou de viver, a semifinal que todo mundo viu como foi, né? Liverpool e Villarreal, PSG, ó, Manchester City e Real Madrid. Então, é, não gostei mesmo.
Não sei, pode a minha esperança...
Sim. Pode falar.
Pode falar aí. Não, pode falar.
Tá. É, pode até ser que chegue na hora, a gente fala assim, pô, vai ficar ruim, estragou, acabou com a Champions, chegue na hora, chegue super emocionante, porque Champions é Champions e talvez assim, vai ser emocionante, vai ser maneiro de qualquer jeito, porque Champions é isso aí, não tem o que fazer. Mas pode ser que piore um pouquinho, a gente tem essa visão de que vai piorar, mas pode ser que seja bom também. Sabe? Eu espero estar errado, sabe? Eu espero que seja a melhor Champions de todas, eu espero que depois que mude seja tudo de bom. Mas, pô, a expectativa é muito baixa. Qualquer mudançazinha para esse formato de 32 clubes que já está estabelecido, já é difícil, sabe? Quero ver como é que vai ser a próxima Copa, que também
agora
já
que,
vão...
É isso que eu ia falar, a Copa entendeu? Vai mudar também, nossa.
Vão mudar também, e aí, pô, sabe? Pô, vai ser difícil tudo isso, mas a gente sabe que uma hora ia mudar. Sempre mudou, se você for pegar hoje, como era, sei lá, nos anos 70, 80, era de um jeito, nos anos 90 mudou também, a Champions não foi. E agora é outro. Eu acho normal que haja essas mudanças. Só que pô, o de 32, ele é tão perfeito, ele é tão encaixadinho, sabe? Que a gente se apega. E aí essa mudança aí, acho que não vai ser para bom, não. Mas...
Aí eles têm que mudar, cara, para algo que seja melhor, maior, sei lá. Não como para algo que vai ser, que vai desconfigurar completamente o formato.
Outra coisa, né? É, o calendário, que é tão... Que nem é apertado, né? Principalmente na Inglaterra, tem tempo para fazer vários jogos, né? Pô, vamos botar mais Boxing Day, ó. Boxing Day, ó, tá aí, vai pegar fogo de novo.
Não, mas eles fizeram. Eles já propuseram isso a partir de 24, 25, porque os calendários até 23, 24 já estão todos prontos, não dá para mudar. A partir de 24, 25, eles podem estudar a mudança num calendário geral, de liga, de tudo. O que eu ia falar é que, assim, minha esperança, cara, é que até lá mude a ideia deles, que eles desistam dessa ideia, ou depois de uma primeira edição que não der certo, eles voltem para o formato antigo. Porque...
Acho muito difícil.
Talvez só vendo na prática, acho que só vendo na prática que a parada não se sustenta, que eles se convencem que não. A gente viu mudança até, tipo, trazendo para uma outra realidade aqui de futebol brasileiro. Quantas vezes eles já não mexeram nos campeonatos estaduais, viram que mexeram para pior, retornaram para um formato menos complexo.
Mas a gente tem que levar em consideração que a Ferdi é uma bagunça, né?
O estadual não tem muita salvação também, não, né? Vamos ser sinceros.
É, sim, mas, por exemplo, nosso campeonato carioca aqui sempre teve um formato maneirinho, aí eles mudaram para, tipo, duas fases de grupos, e a parada é doida. E o Henrique estava falando sobre mudanças até que teve nos anos 90, e até uma das mudanças, e que era uma mudança legal, era justamente ter uma segunda fase de grupos. Porque isso aumentava a competitividade, aumentava os jogos grandes que iam se fazer. Depois das oitavas de final, claro. Das oitavas de final, não, da fase de grupos. Aquela fase com 32, clássica. Os 16, em vez de ir para uma oitava de final, iam para uma segunda fase de grupos com quatro grupos de quatro. Ia ter só times grandes e tal. Mais seis jogos. Então ia ser confrontos.
A Copa maneiro, que o Brasil cai para a Itália, assim, não é? Me corrija se eu estiver errado. É numa fase de grupos que o Brasil cai para a Itália, que ele podia jogar pelo empate, que ele jogou ainda com o gol do Paulo Rossi. 3-2.
Eu acho que tem um quadrangular lá na fase final. Isso.
Aí o Brasil podia empatar aquele jogo. Não era jogo de mata-mata.
Sim.
Tinha pontos ainda.
A própria Copa de 50 era assim também. O Brasil jogava pelo empate. Porque, o que se chama de final da Copa, Brasil-Uruguai, na verdade, se o Brasil empatasse, seria campeão.
Verdade.
Então, assim, tem precedentes na história de outros formatos que eram possíveis e tal. O formato que a própria Superliga forneceu, sugeriu, que era 20 clubes, dois grupos de 10, depois quartas de final, também era um formato mais interessante, mas era mais elitista, né? Não tinha critérios de classificação, o grupo era bem fechado ali entre eles, e não ia ter vagas ali para equipes de ligas menores, né? Liga escocesa, por exemplo.
E essa é uma outra crítica minha, porque você inchou a competição, beleza, abriu mais vagas, mas duas das vagas que abriu não vai ser para ligas grandes também, como o Henrique disse, que vai ser de acordo com a classificação na Champions anterior. E, cara, você diminui a possibilidade de zebra. E, tipo, eles fazem isso de propósito, né? Porque, como você disse, eles queriam criar uma Superliga elitizada, não conseguiram, e tá tendo reflexo agora na Champions, que vai ficar cada vez mais difícil a gente ver uma zebra. Porque, por exemplo, a gente viu o Sheriff. O Sheriff, na é a edição que tá mais recente, né? Ele chegou aí pra Europa League, cara. Ele foi, venceu dois jogos, foi pra Europa League e... ele brigou por classificação na Champions, ele brigou para ficar entre os dois primeiros. Quando a gente vai ver isso acontecer? É muito difícil, porque num universo de seis jogos, que você pega, são seis jogos na atual Champions e de volta, mas você enfrenta só três adversários, um grupo de quatro só enfrenta três. Agora você amplia para um universo de oito jogos, são mais jogos, uma equipe menos qualificada vai ter menos a possibilidade de avançar. E você vai pegar equipes diferentes, você não vai pegar jogos repetidos. Você pode pegar, como eu disse, o Sheriff pode pegar Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern. Olha só, como vai ter uma zebra com essa tabela, entendeu? É muito complicado, você diminui ainda mais esse corte para equipes que vão ascender ao decorrer da competição. Né?
É, fora que eu nem sei como é que vai ser para... quem cair para ir para a Europa League, né? Ainda tem isso.
Então... é outra confusão também, isso aí.
É, e eu não lembro do Henrique ter falado sobre fase prévia. Vai continuar a fase prévia? Vão acabar com a fase prévia?
Não tô vendo aqui não, cara. Talvez... é, não tô vendo aqui não. Talvez tenha. Mas aqui onde eu tô pesquisando não tá aparecendo nada aqui não.
Deve ter ainda, porque deve senão ter. Vai ser uma diminuição, na verdade.
É.
Na fase prévia tem muito mais time que 36.
É porque a UEFA...
Eu imagino assim, que vai ser a mesma coisa, mas essas quatro vagas que eu falei vão ser quatro vagas diretas, entendeu? Mas as outras vagas, acho que se mantêm.
Vão continuar vindo das fases prévias, né? Pode ser. É, porque a UEFA acabou de criar uma terceira competição, né, continental, né, um terceiro degrau, que é a Conference. Eu acho que ela devia trabalhar para desenvolver essas duas outras competições, né? Na verdade, trabalhar... Eu não criaria uma terceira competição e tentaria desenvolver a Europa League para que ela ficasse mais atrativa, mais competitiva. Mexer na Europa League. Mas não, já criou uma terceira competição e, além de não estar trabalhando para deixar essas duas competições mais atrativas, está piorando a competição mais atrativa. Então, assim, tá jogando contra os produtos dela mesmo. Criou dois produtos que não são tão atrativos e aquele que talvez seja o mais atrativo de todos, se não o segundo maior, vai se tornar menos atrativo a partir desse formato.
É isso. Vamos ver como é que vai ser. Esse vamos ver como é que vai ser daqui a 2 anos, mas vamos esperar para ver, né? A gente vai acompanhar futebol até lá. Enquanto isso, vamos aproveitar essa última Copa do Mundo nesse formato, vamos aproveitar as duas próximas Champions ainda nesse formato, e vamos ver se eles vão mudar de ideia até lá, né? Porque eles podem mudar de ideia para um formato ainda pior. Ainda existe essa possibilidade. Então, vamos ver como é que vai ser. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Pode fechar aqui?
Já batemos demais na UEFA. Pode ir pro
UEFA. Todo podcast a gente arruma um assunto para a gente criticar. Sempre assim. Mas não tem o que fazer, pô. Os caras não se ajudam, né? E agora a gente vai pro último tema aqui rapidinho. Que é essas brigas que tem nesse final de campeonato de Premier League, né? Tá a briga entre o City e o Liverpool, o City em primeiro, à frente do Liverpool com 3 pontos à frente, né, por conta do tropeço do Liverpool, por conta do Tottenham, e também tem a briga do Arsenal contra o Tottenham, né, que o Arsenal tá 1 ponto à frente, teve um derby aí de Londres, do norte de Londres, que o Tottenham ganhou de 3-0 do Arsenal, né, uma pena, mas aconteceu. Se o Arsenal ganhasse do Tottenham, ele já estaria classificado a Champions, mas com essa derrota e 1 ponto de diferença, ainda tem mais 2 rodadas para o Tottenham se classificar. O Tottenham vai pegar 2 times mais fracos do que o Arsenal, né? Vai pegar o Burnley e depois vai pegar o Norwich, enquanto o Arsenal ele vai pegar o Newcastle e depois o Everton. Então, assim, a tabela do Arsenal é um pouquinho mais complicada que a do Tottenham, mas se o Arsenal ganhar as duas, ele está garantido, né? Expectativas de vocês. Primeiro, City e Liverpool. Acabou o campeonato já, City já é campeão. Segundo, Arsenal e Tottenham. Vocês acham que o Arsenal vai ter fôlego para segurar até o final? Lembrando que o Ben White acabou de voltar de lesão. Gabriel Magalhães saiu machucado no jogo contra o Tottenham. Tem que até ver como é que vai ser para a convocação da seleção brasileira, né? Não tem o Thomas Partey, que está lesionado, e também não tem o Tierney. Então, o Arsenal está com muitas lesões no sistema defensivo, né, que é um problema. E o Tottenham estava sem o Romero, não sei se só para o jogo do Arsenal, não sei como é que vai ter nos próximos jogos. Então, e ainda vai pegar uma tabela mais fácil. Alguém ainda acredita no Arsenal para essa Champions? E o City já é campeão?
Bom, vamos começar falando pelo Arsenal e Tottenham, né? Até porque o título é mais importante, então deixa para o final. Bom, tu disse tudo aí sobre a tabela, bem mais complicado, né? O Tottenham pega duas equipes brigando contra o rebaixamento, Burnley e Norwich. O Norwich nem tá brigando mais, já foi rebaixado. E eu vejo o Tottenham com um melhor futebol do que o Arsenal agora. Isso foi comprovado no jogo. Por mais que o jogo tenha alguns acontecimentos aí vitais, né, pro desenvolvimento dele, como é a expulsão do Holding, o pênalti. Então, são pontos chaves que interferem diretamente na atuação do Arsenal. Mas, enfim, no geral, ainda acho o Tottenham mais time, tem jogado mais. No próprio jogo contra o Liverpool, a gente pôde ver, o Tottenham agrediu o Liverpool, competiu, impôs dificuldades ao Liverpool, né? Tanto é que tirou um empate do Liverpool, que pode dar o título ao Manchester City. Enfim, eu vejo o Tottenham fazendo 6 pontos, tá? Nesses dois jogos aí, ainda mais depois dessa vitória sobre o Arsenal, acho que vem a questão mental, psicológica, eles estão, tipo, agora, tipo, ganhou o principal jogo, sabe, que era contra o Arsenal. Agora acho muito difícil que deixem escapar alguns pontos aí para essas duas equipes. O Arsenal, pelo contrário, cara, se o mental do Tottenham tá lá em cima, do Arsenal tá lá embaixo, né? Tomou 3-0, foi muito superado tecnicamente no jogo. E por mais que pegue o Everton, que tá brigando também lá embaixo ainda, é uma equipe que já tá mais solta do que as outras duas, né? Da zona de rebaixamento. É uma equipe individualmente melhor também do que essas outras duas que o Tottenham pega. E o outro é o Newcastle, né? O Newcastle também tem se mostrado, por mais que não tenha tantas peças individuais brilhantes, o coletivo deu uma encaixada, sabe? A gente falou do Bruno Guimarães ainda agora. Bruno Guimarães chegou e melhorou o desenvolvimento do time. Tanto que o Newcastle, quando o Bruno Guimarães chega, se eu não me engano, tá em último, tá em penúltimo, tá lá.
Tava na zona de rebaixamento lá.
E agora já nem passa perto de ser rebaixado. Então, é bem complicado. Eu acho que o Arsenal vai perder algum ponto aí para algum dos dois times, se não perder nos dois jogos. E acho que o Tottenham vai pegar essa vaga aí. E a gente até discutiu no grupo esses dias. Eu torço para que seja isso, cara. Nada contra o Arsenal.
Mas já sendo contra?
Não, nada contra o Arsenal e nada a favor do Tottenham. Tipo, eu digo historicamente, de cada instituição. Mas eu prefiro ver o Tottenham jogar. Eu acho o Tottenham mais time. Eu gosto mais de ver Harry Kane e Son do que Odegaard e Nketiah. Então, pô, eu quero ver o Tottenham na Champions League. Então, só por isso mesmo que vai minha torcida pro Tottenham.
Pois é, como o Paulo disse, a gente já teve esse debate lá no grupo, né? E não só por achar o Tottenham melhor agora do que o Arsenal, mas por achar que o Tottenham tem potencial para fazer uma Champions melhor do que o Arsenal, já imediatamente, né, na próxima temporada. Acho o time do Tottenham mais pronto. Acho que se conseguisse a classificação, seria um ótimo motivo para o Conte querer ficar, né? Já começam algumas especulações de que o Conte deixaria o Tottenham no fim da temporada, porque ele pediu alguns reforços e esses reforços não chegaram. Com mais aporte, né, indo para a Champions, isso pode ajudar, né, nesse fortalecimento do elenco. Um fortalecimento que seria muito importante para o Arsenal, que tem um time repleto de garotos, precisa de garotos para amadurecer. E eu acho que é exatamente a falta desses garotos que pode fazer com que esse final de temporada, que foi muito bom do Arsenal, não termine com um final feliz. Mesmo que nesse confronto direto, se desse Arsenal, ele já se classificaria de forma direta, já abriria 7 pontos de vantagem, teriam 6 pontos para disputar, e aí o Arsenal já estaria hoje classificado. A gente poderia estar falando hoje da classificação do Arsenal. E agora a gente está vislumbrando um Arsenal passando mais dificuldade nos próximos jogos do que o Tottenham. Então, assim, na prática, o Tottenham só precisa fazer um ponto a mais do que o Arsenal. Fazendo isso, ele já tem vantagem ali também nos confrontos diretos, e vai se classificar. Mas a vantagem hoje é do Arsenal, então não dá para descartar isso. No próximo jogo pode acontecer algum tropeço do Tottenham e a vantagem do Arsenal voltar a ser de 4 pontos e o Arsenal já se classificar na próxima rodada também. Mas a gente não acredita. A gente acha que o Tottenham vai poder fazer o seu favoritismo, vai fazer valer. Mas o Tottenham também é, historicamente, um time que, quando tem a faca e o queijo na mão, às vezes dá mole. Então, tudo pode acontecer realmente. Só que eu acredito que vai dar Tottenham. Torço para que dê Tottenham. E acho o Tottenham mais time, acho o Tottenham mais forte para poder chegar na Champions mais preparado.
Bom, eu tô aqui com dois torcedores do Tottenham, né? Tô sozinho nessa. Quando a gente tava no grupo conversando, o Gustavo tava do meu lado. Mas assim, no geral, eu concordo em tudo que vocês disseram, exceto na parte em que eu quero que o Tottenham classifique. Eu não quero, eu quero que o Arsenal classifique. É o que eu falei antes, né? Acho que o Tottenham tem mais time, tem mais jogadores que podem mudar. Na próxima Champions, ele faria uma Champions melhor, sim. Com o Conte, acho que o trabalho vai ser absurdo. Agora, eu não sei até quando isso vai durar. Eu não sei quanto tempo o Conte vai ficar. Eu não sei o quanto tempo que o Conte continuar, ele vai fazer um bom trabalho. Porque tendo o Harry Kane e Son, já é um time muito diferente. Com o Conte aí, acho que ele vai conseguir fazer as contratações necessárias para fazer o time ser mais competitivo. Quem sabe até ganhar alguma Copa da Liga, Copa da Inglaterra, alguma coisa do tipo. Porque o Tottenham tem time para isso. É um time competitivo. Tanto que se o Conte não tivesse chegado no Tottenham, muito provavelmente a gente já estaria falando que o Arsenal já estaria classificado para Champions. Porque o Tottenham talvez nem estaria brigando. Mas a longo prazo, eu vejo o Arsenal conseguindo mais coisa. Acho que esse time jovem...
Deixa o Arsenal jogar essa nova Champions, então. Já que é a longo prazo. Quando chegar a nova Champions, o Arsenal vai.
Não... eu imagino que lá, tendo 5 vagas, vai ficar mais tranquilo. Apesar de que vai ter um United com o Ten Hag se montando, um Newcastle com uma fortuna aí montando elencos também vai estar brigando, né? Então, em teoria, vai ter uma vaga a mais. Imagino que a Premier League vai ser cada vez mais competitiva. Mas eu acho que o Arteta, por exemplo, ele vai ser um técnico de longos anos, sabe? Tipo assim, de 10 anos de Arsenal, se ele manter um bom trabalho, entendeu? O Conte eu já acho que vai ser, tipo... 3 no máximo. E nesses 3 anos eu acho que ele faria um trabalho melhor do que o Arteta em 3 anos, com certeza, ainda mais com o time que ele já tem. Mas eu acho que passou desses 3 anos, eu já não sei o que esperar do Tottenham. Não sei se vai melhorar, não sei se vai piorar, para mim é uma grande incógnita. Eu acho que o Arteta, eu acho que ele pode demorar, ainda mais porque o Arsenal estava todo bagunçado. Mas eu acho que as mudanças que ele pode fazer o time ser cada vez mais competitivo. O Arsenal chegou, tá em quarto lugar na Premier League. Sem ter um fazedor de gols. O 9 do Arsenal era o Lacazette. O Lacazette tem 4 gols na Premier League. Quando o 9 do teu time tem 4 gols, você é um problema. E mesmo assim ele está em quarto. Ou seja, olha como esse time está sendo competitivo. Mesmo...
Pelo menos o Arsenal tem um 9, pô. O City nem tem 9, tá liderando o campeonato.
O melhor ataque.
Cadê tua desculpa aí agora?
Não, pô, mas é diferente. O City tem um time mais pronto, pô. O Arsenal tem jogadores jovens, pô. O único jovem do City é o Foden, mas ele tá dentro de uma engrenagem que ele não, ele o Foden tá dentro de uma engrenagem que funciona. Entendeu? Se você botasse o Saka no City, por exemplo, acho que o Saka iria jogar muito. Não sei se tanto quanto o Foden, talvez não, mas eu acho que ele iria jogar muito mais do que ele joga no Arsenal, porque uma engrenagem é melhor, entendeu? Agora, o Arsenal não tem, tipo, ele não tem 9, mas ele não tem fazedor de gols. O artilheiro é o Saka não é um artilheiro. O Smith-Rowe é o segundo artilheiro e ele é reserva, entendeu? Então, ele tem que fazer gol com o que tem ali. Então, não é que
Chegou
não tem.
e o Arsenal abriu mão do Aubameyang, né? Não é que o Barcelona veio aqui e tirou o Aubameyang sem que o e com o Arsenal resistindo. Não, o Arsenal abriu mão. Não, o Aubameyang não está rendendo mais. É uma boa emprestada para o Barcelona, quem sabe negociar em definitivo.
Na real, foi isso e foi também porque o Aubameyang estava tendo problemas de comportamento e o Arteta falou assim, meu irmão, tem que entrar na linha. Ele falou, não vou entrar na linha. Ele falou, então tu não vai jogar. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Ozil também. Não estava jogando bem e tinha problemas com a situação ali do clube e tudo. E ele falou, não vai jogar. E não jogou e aí emprestou porque não está usando, né? Então empresta. Mas se tivesse o Aubameyang, certamente a situação, mesmo o Aubameyang não estando bem, seria melhor. Né? Ah,
Imagina
então assim...
você se comportar mal e ganhar de castigo um Barcelona.
acontece, entendeu? Mas assim, então, voltando, assim, acho que a longo prazo mesmo, e esse a longo prazo não é 3 anos, pode ser 5, pode ser 10, pode ser até menos, acho que 10 é muito. Eu acho que o Arsenal pode ficar melhor. Contratou um 9 que funciona, contratou um segundo volante ali, acho que as coisas já dão uma melhoradinha, vai faltar um zagueiro ali para completar. Lateral esquerdo, que o Tierney se machuca muito. Um um outro meia ali para ajudar, mas...
Pô, meio time.
Não, cara, mas é a questão... É, para você, eu tô dizendo assim, questão de reservas mesmo, sabe? Titular é só um 9 e um segundo volante, o resto é só para pontuar o time mesmo, entendeu? E você tá falando meio time, mas o time todo é diferente, cara, porque ele tirou metade da base e outra metade ele contratou nessa temporada, então ele já conseguiu fazer muito com o pouco que ele tinha, o pouco que ele trouxe. O Tottenham tá com esse time aí há bastante tempo, trouxe um Romero, um Kulusevski, um Betancourt, mas o resto do time todo praticamente tá aí, entendeu? Só faltava ter um técnico para fazer jogar, e agora tem. O Arsenal tá meio que começando quase que do zero esse time, entendeu? E já tá em quarto na Premier League, é isso que eu tô falando. Mesmo começando bem do zero, ele já tá muito lá em cima, com o que entregou até mais do que se esperava. Então imagina se ele vai para uma Champions, consegue ter um poder de atração de jogadores estando numa Champions muito maior do que numa Europa League. Traz alguns jogadores bons, encaixa melhor o time. Esse time eu acho que ele tem mais a crescer, entendeu? Mais com esses jogadores jovens evoluindo. Pode ser que um Real Madrid, um Barcelona, um City queiram trazer contratar alguns jogadores do Arsenal, que são jovens, tipo um Saka, um Smith Rowe. Pode. Mas sendo jogador de Premier League, o Arsenal vai jogar o preço lá em cima e se vender vai pelo menos ganhar um dinheiro para fazer outras contratações e assim continuando. Então, assim...
Um outro problema falar. Também, Henrique, só rapidinho, só para... Acho que vai acrescentar para a tua conclusão de comentário aí. O Arsenal indo para a Champions, depois de ter ficado de fora durante um bom tempo, pode ser até que ele caia no pote 4, né? Então, ele possa pegar um grupo da morte aí. Talvez não seja tão interessante assim ir para a Champions para levar porrada. Pois é, assim como o Milan. E aí o Tottenham está menos tempo fora da Champions, chegou a bater final recentemente, outras disputas de mata-mata. Pode entrar num pote 2, num pote 3, cabeça de chave não seria. Mas já poderia vislumbrar até mais uma classificação. Teria um caminho um pouco menos tortuoso ali do que o Arsenal, caso fosse para a Champions também.
É, sim, não, com certeza. Então, é o que eu falei. Se o Tottenham for para a Champions, vai ser para competição, eu diria, é bem mais provável que o Tottenham possa competir. Tem mais jogadores, tem um técnico mais pronto, já mais provado que é o Conte. Né? A gente não sabe se o Arteta vai ser um gênio ou não. Imagino que não, mas vai ser um bom técnico, eu acho. Então, assim, para competição, acho que o Tottenham vai ser melhor. Mas eu, quando eu olho a longo prazo, e aí pode ser um pouco de clubismo meu, eu acho que eu vejo melhor, com mais bons olhos, o trabalho do Arsenal, entendeu? Porque em pouco tempo ele já conseguiu fazer isso. O Conte ele já conseguiu fazer também em pouco tempo, e meia temporada ele chegou, mas o time já estava quase lá, todo pronto. É, e eu não sei se chegar no final da temporada e o PSG fala assim, e aí Conte, vem? Acho que ele vai. Acho que ele abre mão do Tottenham para ir, entendeu? Ou um outro time, ou vai que ele surge algum problema. A gente sabe como o Conte é. Ah, eu não sei. Eu não sei quanto tempo o Conte vai ficar no Tottenham, mas eu não consigo ver mais do que, tipo assim, 3 temporadas. Mais do que isso, eu acho que não.
Não, entendeu? Assim... O PSG especificamente, que foi o clube que você
citou. Ah, tá. Ok, tudo bem.
É um clube que a gente sabe que o técnico praticamente ele não tem poder de montagem de elenco. Acho que seria uma das primeiras perguntas que o Conte ia fazer. Eu vou poder montar meu elenco? Vou poder mexer no que eu quiser? Ou vocês vão montar um time e vão querer que eu ganhe a Champions? Só isso?
Então, eu lembro até que tinha
dentro dessas condições, eu acho que ele não iria.
Eu acho que até tinha visto uma notícia, não sei se é real ou não, mas o Conte tinha supostamente se oferecido para treinar o PSG, mas a condição dele é eu não quero o Leonardo lá. Então...
Exatamente. É que, né? Curiosamente, é o cara que monta o elenco, né?
Então, aí se isso acontece, seria uma ótima. Tanto o PSG até mesmo pro Conte. Mas não sei se isso vai acontecer. Imagino que não, né? Essa suposta mudança do PSG. Imagino que não vai tirar o Leonardo de lá. A gente sabe como é que é. Mas eu dei um exemplo, entendeu? Assim, para um time que... É mais forte, é mais competitivo que o próprio Tottenham, o PSG, e o Conte certamente seria um ótimo técnico para lá, apesar de Leonardo. Então, eu não sei quanto tempo o Conte vai ficar. E eu imagino que ele não vai ficar muito tempo. Dito isso, eu acho o Arsenal que seria melhor, entendeu? A longo prazo. Mas a curto prazo, realmente, eu acho que o Tottenham iria cair melhor na Champions. Imagino que o Tottenham, agora, até respondeu tudo que eu falei antes, né? Imagino que o Tottenham vai ganhar os dois jogos sim, e eu não sei como é que vai ser o Arsenal com essas lesões, ainda mais no sistema defensivo, que é um problema, né? Mas dá para o Arsenal ganhar. Se ele ganhar, sucesso. Espero que ganhe.
Não, e você estava falando a longo prazo? Pode ser, acho que eu até concordo em parte com você, mas talvez o longo prazo do Arsenal passe por jogar uma Europa League, cara. passe por...
Se for para a Europa League...
Tentar essa tática no mata-mata de Europa League, porque não então, tem competição.
Se for para a Europa League, não vai ser um problema.
É, pô, quem sabe ganhar uma Europa League. Pô, quantos times a gente não viu fazer isso? O Chelsea foi campeão da Champions League agora, mas ganhou a Europa League em 18 e 19. O Atlético de Madrid bateu o final de Champions League, mas ganhou a Europa League também.
O próprio então, Vila Real.
Vila Real, é, aí, o um exemplo recente. Então, é um método também, seria, você diz que, tipo, se não for para Champions, não vai ter o poder de atração. Realmente, mas vai ter um poder de atração maior do que essa temporada, porque essa temporada jogou nada. Então, o Arsenal vai de nada para uma Europa League, já até pula etapas, por assim dizer, porque tem a Conference ali no meio do caminho. Então, vai, disputa a Europa League. Eu não vejo como sendo ruim, sabe? Talvez seja frustrante para o torcedor, que agora está em quarto, faltando duas rodadas para o fim, e ver essa vaga escapar, da mão assim, tipo, no finalzinho. E o Arsenal esteve...
O arquirrival, hein?
É, pois é. E o Arsenal esteve bem colocado nessa briga durante o campeonato inteiro, né? Então é doloroso. Assim como foi para o Leicester nos últimos campeonatos. Quantas vezes a gente... Nos dois últimos, se eu não me engano, o Leicester ficou lá em cima, o campeonato inteiro, quarto. Aí na última rodada caía para quinto. Acabou que na última temporada caiu para quinto, mas pelo menos conseguiu briscar uma Copa, né? Foi campeão da Copa da Inglaterra. Então, acontece, né? Mas eu vejo essa evolução do Arsenal também passando por uma Europa League. Não vejo como uma notícia ruim.
Bom, é isso, né? E para finalizar aqui, então, rapidinho. Que a gente esqueceu rapidinho. De falar.
É... O rapidinho me pega muito.
É.
Rapidinho. 30 minutos de discussão.
O City já é campeão, certo? Na opinião de vocês?
Ah, muito provavelmente, né? Depende só de uma vitória, então já pode comemorar na próxima rodada. Tem uma vantagem muito grande ali no saldo, que é difícil, mas não é impossível de ser tirado, mas é muito, muito difícil, até porque o City não costuma vencer os jogos com resultados assim apertados, né? A gente viu as duas últimas vitórias, que eram jogos até complicados para o City, principalmente contra o Newcastle, que vinha logo depois da eliminação, da forma que foi na Champions. Então, muita gente, eu inclusive, estava duvidando do nível de concentração do time, se realmente ia responder bem depois daquela eliminação, e respondeu muito bem, né? Mostrando que o foco ainda está ali na Premier League.
Estava duvidando da personalidade do Manchester City?
Não, jamais. eu estava realmente temeroso para que o City realmente perdesse a concentração, até porque as primeiras palavras do Guardiola, né, depois de ser eliminado, ele responde uma pergunta até com muita sinceridade, né? Ele pergunta se essa derrota poderia atrapalhar na Premier League, na disputa pelo título. Ele falou, cara, dizendo hoje, talvez sim, porque estamos muito tristes. Ele fala isso textualmente, não é suposição. Então, eu achei que realmente pudesse os ânimos do elenco estar muito abalados para realmente manter a concentração contra um time que era complicado, contra um time que na rodada anterior vendeu caro a derrota para o Liverpool de 1-0, chegou a reclamar de arbitragem porque teve um gol anulado, o gol do Liverpool teve polêmica. Então, poderia ser um jogo enroscado, complicado para o City naquele momento. Mas como respondeu muito bem nos últimos jogos, vencendo por 5-0, 5-1, acho que meio que o assunto Champions já está superado. O próprio Guardiola já deu uma resposta atravessada para o jornalista hoje quando tocaram nesse assunto aí que o Paulo falou, né, sobre concentração, mentalidade, maturidade, enfim. Eu acho que o normal é que o City vença o título realmente. E o Liverpool vai focar suas forças agora no final de semana, né? Para a final da FA Cup contra o Chelsea. E daqui a duas semanas para a final da Champions contra o Real Madrid.
Eu vou um pouquinho na linha do Nicolas. Só, Henrique, me relembra aí os dois últimos jogos do Liverpool. Enquanto tu vê aí, eu sei que o do City, o City pega o West Ham agora e pega o Aston Villa na última rodada, se eu não me engano, é isso. Então,
são,
cara,
jogos difíceis, mas...
Não. Os dois próximos jogos do Liverpool vai ser contra o Southampton e contra o Wolverhampton, né? Isso se a gente... E também tem o jogo contra o Chelsea amanhã.
Sim. Então, a tabela... Eu diria que a tabela do City é mais difícil. Até porque o Aston Villa... Vendeu caro também a derrota para o Liverpool ainda agora, nessa semana, a gente viu. E o West Ham é um bom time, brigou por Champions League até a reta final, tá brigando por competição europeia ainda.
Eliminou o City da Copa da Liga?
Isso. E o United também, em sequência, inclusive. E o jogo é fora de casa, se eu não me engano. Então, lá atrás, quando faltavam 6, 5 jogos, por aí, eu vislumbrava a tabela, eu falava... Eu até mudei de opinião ao decorrer dos jogos, mas eu até cheguei a comentar isso no grupo, não sei se eu comentei aqui em algum programa, mas se não, vou comentar agora. Lá atrás, eu não vi o Liverpool perdendo nenhum jogo, nenhum ponto, por assim dizer. Eu achava que o Liverpool, pela moral que estava, pelo momento que vivia, pelo psicológico do time, eu vi o time mais inteiro fisicamente também, por mais que dispute várias competições ainda. Eu não vi o Liverpool perdendo pontos, mas eu olhava para esse jogo do City West Ham, eu falava, caraca, eu acho que o City vai tropeçar contra o West Ham. Vai perder ponto ali. E ali pode ser o ponto-chave do campeonato. Mas acabou que o Liverpool empata com o Tottenham e o City vem atropelando todo mundo até que chega o jogo contra o West Ham. É agora, né? Então eu ainda vejo como uma possibilidade do City perder pontos nesse jogo contra o West Ham. Mas o City pode perder pontos, né? Porque está 3 pontos à frente do Liverpool. Pode até perder o jogo para o West Ham, que vai chegar na última rodada dependendo só de si. Porque tem, como o Nicolas disse, tem um bom saldo. À frente do Liverpool. Então, por isso, eu acho muito complicado. Você precisa de 2 tropeços de um time do Guardiola em 2 jogos. Então, é muito
e fazer difícil. 100% dos pontos.
É, pois é. E que não são jogos fáceis também. Então, acho bem complicado, cara. Eu acho que vai acabar caindo para Manchester de novo, para o lado azul de Manchester. E o que diz, mais uma vez, e contradiz o que muita gente está dizendo, que o time do City é... Se é pequeno em alguns momentos, é um time sem personalidade, como a gente brincou aqui, é um time que não aguenta o tranco, pô, caso concretize o título, serão 4 em 5 anos, né, da liga mais difícil do mundo. Mas aí também se perder, nego pode vir aqui pegar esse corte meu aqui e jogar na minha cara. mas enfim, não vai mudar minha opinião, porque é um time que, ganhando ou não, tá ali, sabe, é um dos melhores times do mundo, estando ou não na final da Champions League, sendo ou não campeão da Champions, e igual para o Liverpool. O Liverpool está vivo nas 4 competições, pode perder todas as finais que tem, né? Já ganhou a Copa da Liga, mas para mim o Liverpool é o melhor time da temporada, ao lado do City. Eles oscilam, um vai para frente, outro para trás. Eu ainda ficaria com o Liverpool se tivesse que escolher um. Então pode perder tudo aí pela frente o Liverpool. Para mim, minha opinião, vai se manter, sabe? Porque o grande recorte a gente já teve, a temporada já acabou, agora a gente tem um jogo ou outro para decidir quem vai levantar o troféu.
É, e para resumir, né, o City precisa de 1 resultado para levantar o troféu, o Liverpool precisa de 4. Ganhar seus 2 jogos e torcer para os 2 tropeços do City.
Bom, é isso, né? No final, então, só para fechar aqui, eu concordo com vocês, é isso, eu acho que o City vai ser campeão. Boa sorte aí para o Guardiola, boa sorte para o Klopp nas outras competições. E vamos encerrar o podcast aqui, porque já está bem grande, né?
Rapidinho,
vou me despedir aqui. Eu sou Henrique Gomes, né? Henrique Gomes, @HenriqueGomes71 em qualquer rede social. Esse aqui é o Mesa Quadrada, @MesaQuadrada1 no Instagram e @MesaQuadrada_ no Twitter. Eu tava quase confundindo os dois, mas é isso, você pode pesquisar aqui e é isso. Valeu, pode se despedir aí, meus amigos.
Valeu, rapaziada. Paulo Rogério aqui. Vocês estão vendo aí, né? O nomezinho embaixo, o vídeo inteiro. Quem tá no YouTube, né? Quem tá no podcast, me despedindo aqui em definitivo. Tamo junto. Essa edição ficou grande, mas teve debates legais. Com certeza saíram cortes lá no YouTube. Então, você que tá nos ouvindo, também dá uma moral pra gente lá no YouTube, né? Se você quiser ver os nossos gestos aqui, como a gente esticulou cada debate. E é isso. Até semana que vem.
Valeu Henrique, valeu Paulo, valeu galera ligada no Mesa Quadrada, eu sou o Nicolas Franco, além de dar uma moral lá no YouTube também do Mesa Quadrada, dá uma moralzinha também no Pautas e Táticas, sobre esse último assunto aí, Liverpool e City, saiu um vídeo hoje, modéstia à parte, bem maneiro, comparando aí os estilos de jogos aí do Klopp e do Guardiola.
Eu posso confirmar, eu já vi, bem maneiro mesmo.
Pô, obrigado, mano.
Eu não posso confirmar não, mas eu confirmarei, bem maneiro.
Pô, então trate de confirmar, amigo. Eu tô estendendo o convite para você também. E só para não dizer que a gente não falou nada, né? Que até foi um assunto aqui quando a gente estava vendo aqui as pautas, né? A disputa no Campeonato Italiano também tá show de bola. O Milan 2 pontos na frente aí da Inter. Parabéns à Inter, que foi campeã da Copa Itália também no meio de semana contra a Juventus. Jogo foi para prorrogação. Vale destacar isso. E futuramente, né, quando o campeonato chegar ali no clímax, com certeza vai ser assunto aqui no podcast, a gente vai falar bastante aí do futuro campeão italiano. Forte abraço aí, até a próxima.
Valeu!